Júnior, estou fazendo algo e pensando em outro. A observação é no que eu estou pensando ou no que estou fazendo?
Você acabou de compactuar com a mento. Aonde ele compactuou com a mento aí, moço? Não. Aonde ele compactuou nessa pergunta com a mento? Leia a pergunta dele. Ah, eu estou fazendo? Mas você não faz, você observa ser feito. Não é você que está fazendo. E olha, e mais importante, nem está sendo feito. Mas não vamos entrar nisso. Quem está fazendo? A mão. A mão não é você. A mão não é nem o José, é a mão. Você não é o José que usa uma mão para fazer uma coisa. Porque o que é fazer é vida, é acontecimento. Então você não tem que prestar atenção ao que está sendo feito ou ao que você acha que está fazendo, está sendo feito. Você tem que prestar atenção à mente que está lhe dizendo que você está fazendo. Você está no mundo da pejuchão. Você não é o que faz. Você é o que observa o que é feito. O que é feito por algo que é que, por alguém que é criado para fazer.
Ó Maria, os sonhos também são falatório da mente? Sonhei com você, Pai Joaquim. Isso foi coisa da mente ou foi real?
Moço, eu vou perguntar a você só para não perder muito tempo indo e voltando lá para esperar a hipota. Quando é que você sonha?
Quando eu durmo.
O moço disse quando dorme. Mentira. A moça acabou de dizer, se eu estou dormindo, eu não sei o que eu estou fazendo. Ah, o moço disse, não sabe o que está fazendo, mas está sonhando. Não está. Quando é que você sonha? Não, quando você se lembra do sonho. O sonho só se torna realidade quando você acorda. Porque enquanto você está dormindo, o sonho não existe para você. Então, moça, não há maior criação da mente do que o sonho. Ela diz que você sonhou e você, como se identifica com a mente e diz que você é a mente, você acha que você sonhou. Você é o observador, é o que observa o que a mente diz. A mente disse que eu sonhei. Tá certo, diz. Será que eu sonhei? Não sei. Tô nem aí. Ah, mas a mente diz que o sonho é este e que este sonho é impressionante. Diz. Ah, tá certo, ela diz. Eu não tô nem aí, eu não vou entrar nessa não. Mas a mente disse que o sonho foi muito bom. É claro, o sonhar comigo foi o primeiro exemplo, não o segundo, né? O sonho foi muito bom. Foi? Então tá, eu não vou entrar nessa, porque eu não sonho. Eu observo o que você diz que está sonhando, mento.
Enfim, Maria, o pai não vai desvendar o seu sonho. Carmen, deve ser Carmen Filha. Salve, Pai Joaquim. Por que quando estamos, por exemplo, dirigindo, ou seja, praticando algo que corremos perigo, ficamos atentos, presentes no que estamos fazendo? É por medo? Por isso ficamos presentes, pois raramente chegamos ao local de destino sem... Acho que você não terminou a tua... Não terminou a sua frase, Carmen.
Olha, deixa eu falar uma coisa interessante para nós, vamos dizer assim, ter logo no chão. Prestar atenção a mente é uma coisa que você tem que ser muito quitelioso. Por quê? Porque você está tão enraizado na mente que tem coisas que vocês, vamos dizer assim, que a mente coloca que é viciada. É o que eu falei do zogar, do apostar. A roleta é viciada. Você quer ver um grande exemplo do seu vício? Por favor, moço, leia de novo aqui, para todos ouvirem depois, a pergunta dela.
Por que quando estamos, por exemplo,
Quando estamos dirigindo, Quem está dirigindo? Ela. Ela quem? Ela quem o ser humano dirige? O observador dirige? Observa a direção, não quem está dirigindo. Observa a mente que anda o dirigir. O observador não está atento na estrada, porque o observador não dirige. Dirigir é um ato da vida. Por mais que você esteja atento a direção, você bate. De repente surge um que não está atento e bate você. Então não adianta se concentrar em dirigir, mas adianta se concentrar em ver a mente dirigindo.
E o que diz a mente dirigindo?
O que diz a mente dirigindo? Ela acabou de colocar medo, de nervosismo, o pânico, preocupação de chegar, questão da aula. Eu disse pro moço, ele não está atento ao caminho, que me fez a pergunta sobre sair de casa e ir pro trabalho. Eu disse, ele não está atento ao caminho. Eu não mandei ele estar atento à direção. E pare isso, eu não mandei ele estar atento no dirigir, eu mandei ele estar atento na direção, no caminho. E não está atento em dirigir. Eu deveria ter dito, não, você tem que estar presente dirigindo o carro. Eu disse, não, você tem que estar presente no caminhar.
Por isso que ele fala que dirigir é automático.
Por isso que quem fala que dirigir é automático? Não, ele dirige automaticamente porque ele tá, a mente dele já não está nem prestando atenção no dirigir, já está preocupada com o acontecimento do futuro, com a reunião que vai ter, com os pagamentos que tem que fazer. Moço, você não vai observá-lo dirigir, por favor, veja bem. São três situações completamente diferentes. Vamos ser bem claros. Quem dirige?
Alguém não.
Quem dirige? Não existe pessoa dirigindo. Quem dirige um carro?
A mente.
Ela que a ideia de estar dirigindo. Então quem dirige é a mente. Então não importa se você está prestando atenção à direção. Ou, se a mente, além de dirigir, está lhe dando ideias do pagamento que você vai ter que fazer, você está atento à mente. Não à vida. O que é a vida? É o deslocamento de um lugar para o outro. Então você tem que ver o deslocamento de um lugar para o outro. Não prestar atenção na direção. Não estar atento ao ato de dirigir. Nunca farei isso. Agora, quando a sua mente está dizendo que tem que estar atento à direção e você não está atento à mente, você dirige com a mente. Achando que com isso não vai bater. Só que aí a mente começa a jogar o medo, começa a jogar tudo, e se você está dirigindo com a mente, você vive o resto das criações da mente. Por quê? Porque você se identifica com a mente. O problema é que vocês ainda estão querendo criar um rótulo para o observador. O observador é o motorista ou é o passageiro? O observador é o homem ou a mulher? E cache! O observador é o observador. Não dá para se criar rótulos, dizer quem observa. Este observador, por falta de palavras, eu vou chamar de você. Mas esse você que é você, não é você quem a mente diz que é. Quem a mente diz que é. Não é que você imagina que é. Você passa a imaginar quando aceita a mente. É o que a mente diz. Você é você, um outro você, que você não sabe quem é. E que não tem como saber. De, no trabalho do ego, eu disse bem claro, jamais você vai conseguir entender o que eu digo se você não assumir a dupla personalidade. Você e o ego. Agora eu estou falando você e a mente. Só que você, só, é a mesma coisa, só que você ainda está levando para você o que está na mente, ou seja, quem você é. Se não levar quem você é, você vai levar o que está na mente, a concepção de espírito. Que é só uma concepção, é uma criação mental. Então divida-se agora em dois. Você, eu quem? Eu observador. Mas quem sou eu observador? Não sei. E você observado, quem é você observado? O ser humano, que é a mente. É, não, a mente, não é a vida. A vida é o que passa e canto a mente está dizendo o que está passando. Ficou claro isso, se tiver a pergunta? Deixa eu usar dessa aqui, calo, para as pessoas que não puderam chegar até aqui, que tiverem ouvindo isso, de, na próxima terça nós vamos voltar a esse assunto, e principalmente a partir de perguntas. Então, por favor, quem ouvir, se prepare para fazer pergunta na próxima terça com relação a observador e observado.
Danedim, pai Joaquim, quando não damos importância à mente, seria uma nova mente agindo sobre a velha mente?
Não, seria você observador. Ah, mas aqui isso eu só posso observar por um processo mental. Sim, mas não quer dizer que seja mento. Não confunda a mento que eu estou falando com as ideias de mento que estão na sua mente. Não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou trabalhando os conceitos de mento ou as verdades de mento que você tem. Eu estou falando na mente como algo zelador de você, ser humano.
Lipautio, 11. Felipe. Pai Joaquim, pode me explicar melhor quem é o observador?
Se eu lhe explicar, você vai entender. Quem vai entender? Você? Não, é a mente. Então você vai continuar preso a ela. Não tem como você saber quem é você. A única forma de você saber quem é você aceitar a mente. Ou melhor, aceitar o que a mente diz que você é.
Lennon, sobre o dirigir, dizem que mudar o caminho para o trabalho todo dia é um exercício para o cérebro. Não seria dar ainda mais chances para a mente?
E o que você quer com essa sua pergunta, moço? Saber se mudar o caminho ou não mudar o caminho é certo? Ou se isso melhora o cérebro? Por favor, me responda, o que, que você acha? Acha que mudar é melhor ou mudar é pior? O moço já está tirando todas as conclusões aqui, zavilou você, viu?
Acha que mudar é pior, ah, errei ainda.
Acha que mudar é pior? Quem vai mudar, você ou a mente? Quem dirige o carro? Quem determina o caminho?
Eu.
A mente. Então você precisa observar o caminho que a mente está fazendo. Não se preocupe qual o caminho que ela está fazendo. Porque você não tem que dirigir. Você tem que ver ela dirigindo. Que é bem diferente.
Jancalim. Os indianos têm a prática de se concentrar na respiração e deixar os pensamentos fluírem sem se fixar neles. Isso é correto?
Para os indianos é. Eles dizem que é. Para você, resolve. Quem respira? Você? Quem respira é a mente. Você tem que observar a respiração. A ideia de estar respirando que a mente quia. E é, estou respirando. A mente está dizendo que eu estou respirando. Então tá certo. Ela disse que eu tô. E agora? Ela está dizendo que eu não estou. Então tá. Então ela está dizendo que eu não estou. Não estou. Não, esse caminho é para o indiano. Esse caminho não é para vocês. Vocês são ocidentais. A cultura de vocês é diferente. Polixo, pichinho, se trabalhar de uma forma diferente. Se você fosse oriental, eu diria, faz isso. Agora, não dá para chequeado como brasileiro e querer ser hindu. Não tem a menor condição. Os conceitos enraizados não desçam.
Adripoleto, como a mente se relaciona com os acontecimentos pré-estabelecidos em nosso livro da vida? Principalmente acontecimentos estes que a mente não quer aceitar como amar os inimigos.
Como é que a mente se relaciona com os acontecimentos pré-estabelecidos? Vamos definir. O que é acontecimento pré-estabelecido? É a ilusão de movimentação interna. Por exemplo, você mece o baço. Você tem a ilusão de que o baço está mecendo. Isso é um acontecimento pré-estabelecido. Como a mente se relaciona com ele? Dando valores a ele. Eu meci o baço para pegar tal coisa. Eu meci o baço para bater na cara do outro. Eu meci o baixo para lavar o baixo. Então, o tal do livro da vida, que eu estou chamando de vida só, ele cria a ilusão da ação. E a mente dá o valor à ilusão da ação. E o observador deveria observar. Quando não observa, ele passa a sentir-se como o agente da coisa. Ou seja, ele acha que ele está fazendo.